O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer de mama. Nós estamos no primeiro dia de outubro, um mês de conscientização e alerta para essa doença que é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no nosso país. Mas o câncer de mama a gente também pode atingir os homens. E esse outubro rosa é aquele mês assim para chamar a atenção de todo mundo sobre a doença e também conscientizar que não é para só se cuidar no mês de outubro, é para se cuidar sempre. E a gente hoje vai conversar aqui no consultório do Rádio Livre com a médica Mirella Ávila. Doutora Mirella é radiologista mamária e diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Muito boa tarde, doutora Mirella. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, principalmente nesse dia tão especial aí, 1 de outubro.
É verdade, especial e que a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, né? Então, mês de outubro já vai começar com esse consultório. Vamos ter outros também ao longo do mês, mas esse aqui abrindo para as pessoas entenderem a importância de se cuidarem, né? Não só no mês de outubro, eu repito, mas todos os meses do ano, todos os dias, a gente precisa estar muito preocupado. Por quê? Porque às vezes a gente espera para se cuidar, para fazer um exame, vai deixando o tempo passar, só que o câncer não espera e a gente não pode brincar com isso. Quem também está com a gente no nosso consultório é a médica Ivana Ramos. Doutora Ivana é ginecologista, sexóloga, obstetra, mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e atende na clínica Ladona. Boa tarde, doutora Ivana. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
Oi, querida. Boa tarde, Anne, Mirella, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente também no consultório do Rádio Livre. E eu já queria começar com a senhora porque nós temos aí uma estimativa para o nosso país que este ano teremos mais de 60 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados. Por que ainda temos tantos casos dessa doença, hein, doutora Ivana?
Pois é. Além de todos os fatores que predispõem ao câncer, né, que todos, conhecidos já por todos, né, cigarro, a maneira de viver, falta de exercício, alimentação errada, obesidade. Então, além de tudo isso, ainda falta o diagnóstico precoce, né? As pessoas podem se tratar e se curar, e principalmente o câncer de mama. A maioria das histórias hoje são histórias de sucesso, de mulheres que tiveram o diagnóstico cedo e conseguiram superar e estão aí felizes, vivendo, tocando a vida, entendeu? Então, eu acho que ainda há muito preconceito, as pessoas têm o medo da palavra, né, quando fala câncer, já ficam apavoradas, e aí às vezes fazem, digamos, uma ultrassom, encontram lá um cisto simples, uma bobagem, e ficam com medo disso se tornar, não querem encarar, vamos dizer assim, ficar fazendo todo o acompanhamento, vamos dizer assim. Sim. E aí simplesmente param de ir ao médico. Então, isso também contribui para que essas mortes aconteçam. Se você vem com a doença muito avançada, aí não tem muita coisa que a gente possa fazer, né?
O doutor Ivana, e esse diagnóstico precoce, ele pode começar até em casa, pelo menos o alerta pode ser acendido em casa no autoexame, né?
Sim. Estatisticamente já está comprovado que o autoexame, e vamos tirar também o tabu do autoexame, não é? Porque as mulheres pensam que tem que seguir um padrão para autoexame. A gente sugere que faça uma... veja a mama, se tem alguma alteração na pele, se o mamilo está invertido, se sai algum líquido. Mas, na verdade, a mulher precisa se conhecer. Por quê? De tanto ela tocar a mama... Vamos dizer assim, a gente está tomando banho. Então, a gente está passando ali o sabonete. Na hora que a gente pegar alguma coisa que não estava ali, chama a nossa atenção. E, como eu estava falando antes, estatisticamente está comprovado que a própria paciente consegue fazer o diagnóstico muito mais fácil do que o próprio médico. Porque ela se conhece, ela conhece a mama dela, e se tiver alguma coisa diferente, tumores até menores que meio centímetro, elas conseguem fazer o diagnóstico, dependendo do tipo da mama. Então, quer dizer, é se conhecer o seu corpo, ver os sinais de alerta, entendeu?
É isso. Então, deixa eu conversar agora com a doutora Mirella, porque, doutora Mirella, quando a gente pensa no câncer de mama, a gente pensa logo o quê? Num nódulo, né? Que aparece um nódulo lá, duro, que você vai ver, vai estar muito diferente. Aí, doutora Ivana até disse, às vezes é uma coisa tão pequenininha e você já sente mesmo. A gente já pensa isso. É sempre assim? Ou tem casos em que esse nódulo aí não é tão perceptível, não aparece assim para as mulheres?
Então, o alerta que a doutora Ivana trouxe é importantíssimo. A gente precisa buscar saber conhecer o nosso corpo. E quando a gente notou algum sinal diferente, é o momento de que acendeu aquela luzinha, a gente tem que procurar por que aquilo ali está diferente. Mas o câncer de mama, cerca de 80 a 90% dos tumores de mama, eles têm um crescimento lento. E nós temos a capacidade de conseguir detectar sinais muito incipientes desse tumor, antes que ele se torne perceptível a qualquer exame clínico, ao autoexame, ao exame até do médico no consultório. E é nesse momento que a gente faz uma grande diferença na capacidade de curar e ficar completamente livre. Quando o câncer de mama é detectado numa fase inicial, que a gente chama de precoce, a cura é de 95%. Então, é um tumor extremamente curável, mas é completamente relacionado com o time, né? O tempo que você conseguiu detectar a doença. E, na verdade, só o fato de a gente ser mulher, a gente já está totalmente à disposição, vamos dizer assim, nós estamos, todas as mulheres, independente de histórico familiar e de vários outros fatores de risco, temos aí um risco inerente de desenvolver tumor de mama. Por mais que a gente tome medidas de saúde adequadas e faça nossos exames regularmente, o tumor pode aparecer. Com medidas de saúde adequadas, a gente consegue reduzir aí 30% do aparecimento, que é muita coisa, então é importantíssimo se cuidar. E com a realização de exames, a gente consegue detectar isso, esse desenvolvimento numa fase bem precoce, ou mesmo que a gente chama de doenças pré-cancerígenas. A gente pode detectar na mama aquelas doencinhas que seriam, assim, um estágio antes do tumor e que, se removidas, não vão nem ter desenvolvido nenhum câncer na fase inicial. A gente chama do pré-câncer, né, o pré-tumor. Então, na verdade, toda mulher tem que entender em que fase da vida ela está e o que ela pode fazer para detectar a doença, até que ponto ela tem risco ou não. Então é muito diferente eu falar aqui de uma mulher de 25 anos, de eu falar de uma mulher de 60 anos, e a gente também considerar todos os fatores de risco ao redor dessa mulher. Mas todas as mulheres têm a responsabilidade de cuidar da saúde das mamas, porque realmente estamos aí vamos dizer assim, nessa linha de risco, mas lembrando que o medo tem que ser deixado de lado, porque nós temos aí uma doença extremamente curável quando detectada na fase inicial.
É aquela, tem um ditado, né, que diz, quem procura acha, né? Aí muita gente fala assim, ah, não vou não, porque eu não quero achar nada, mas nesse caso é melhor achar logo, né, doutora Mirella?
Isso, exatamente. Se a gente consegue encontrar essa doença na fase inicial, a gente modifica completamente o curso. Não só a capacidade de curar, mas a agressividade que esse tratamento vai ser feito, a mutilação de uma cirurgia mais agressiva. Se a gente detecta tudo numa fase inicial, a gente modifica completamente esse contexto. E muitas pacientes fazem um tratamento de uma forma muito mais branda. Existem vários casos que a gente detecta precocemente que não precisam de quimioterapia, que não precisam de um tratamento, vamos dizer assim, mais amplo, e vão ficar curadas com um percentual altíssimo. Uma coisa aqui que eu lembro a vocês, e quem tem medo de buscar, de detectar a doença, olhe ao seu redor e você vai ver que tem muito mais mulheres que tiveram câncer de mama com histórias positivas para contar, que estão aí contando sua história, do que mulheres que perderam a vida por câncer de mama. Então, lembre que não tenha medo, enfrenta, a gente vai diagnosticar, alguns casos vai, mas não é o fim da linha, a gente diagnostica, trata e fica bom e está aí para contar a história.
É isso, gente.
Exatamente.
Todas nós temos que nos cuidar muito, né? E doutora Mirella falou essa questão da idade também, mas desde jovem as mulheres já devem ter esse, principalmente o acompanhamento, aí eu vou trazer aqui para a doutora Ivana de novo, com a ginecologista, né? Porque a gente vai para o ginecologista, vai fazendo esse acompanhamento desde cedo e já vai se pedindo esses exames, né, doutora Ivana? Porque mesmo tendo um risco aumentado com a idade que vai avançando, mas os jovens e as meninas jovens também não podem se descuidar.
Sim, são tumores mais raros, nas idades mais precoces, mas eu digo sempre para as minhas pacientes, assim, adolescentes, que quando ela menstrua, ela passa do pediatra para o ginecologista, que o ginecologista passa a ser o clínico da vida dela, né? Porque tudo começa, nós ciclamos, né? A nossa diferença para os homens é que a gente cicla. E aí, ciclando, tendo ovulação, tendo menstruação, a gente está exposto a um hormônio que é o estrogênio, e existem tumores que são dependentes desse hormônio também, né? Que são hormônio dependentes. Então, por isso que a gente está mais exposta, inclusive aquelas mulheres que menstruam mais durante a vida, elas estão mais predispostas a ter o câncer de mama do que aquelas, por exemplo, que são multíparas, que tiveram muitos filhos. Porque as mulheres que tiveram muitos filhos passaram meses sem menstruar, né? Porque na gravidez, a mulher não menstrua. A amamentação também é outra coisa que protege a mama. Então, por isso que é tão importante essa coisa da amamentação. Então, estatisticamente, mulheres que não tiveram filhos têm mais chance de ter câncer de mama do que aquelas que tiveram filho e amamentaram, certo? Então, assim, tudo começa pelo ginecologista e, apesar de ser precoce, de ser raro nas idades mais precoces, é preciso continuar, já fazer o acompanhamento a partir da menarca, da primeira menstruação. E aí, a cada ano, fazer sua revisão, né, os seus exames de sangue, como eu falei, como um clínico da mulher. E aí, a gente fazendo um diagnóstico de qualquer que seja a lesão da mama, mesmo as benignas, se o ginecologista não tiver a habilidade para fazer o tratamento, encaminha para um mastologista e segue o tratamento e segue a vida.
Tá certo. A gente está recebendo aqui a médica ginecologista doutora Ivana Ramos e também a médica radiologista mamária doutora Mirella Ávila. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente. O Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Mirella. Boa tarde, doutora Ivana. Queridas, eu já participei de vários consultórios a respeito de câncer, porque eu tive um bem recente na minha família, da minha irmã. Esse danado não difere classe social, raça, idade ou sexo. Minha irmã era uma pessoa que pertencia à área de saúde, se cuidava, mesmo descobrindo no início, bem no início, e tendo feito todo o tratamento com o Dr. Fernando Maluf, foram 6 anos, tratamentos experimentais, o que existia de mais moderno. Por isso que eu digo que ele não escolhe classe social. Porque tinha-se de onde gastar, foi gasto, mas infelizmente ela faz parte hoje de uma daquelas estatísticas de câncer que são extremamente agressivos, sabe? Eles são severos demais. Era exatamente nesse ponto que eu queria fazer minha pergunta. O que difere esses cânceres agressivos, extremamente agressivos, dos outros curáveis? Obrigado, queridas.
Obrigada, viu, Andrade? Doutora Mirella?
Então, André, boa tarde. Eu sinto muito de escutar a sua história, mas a gente tem realmente um percentual menor, mas a gente passa por isso. O doutor Ivana, com certeza, já teve pacientes, eu tenho alguns pacientes, a gente sabe que existe aí esse especificamente o tumor de mama mais agressivo, ele é mais raro. Graças a Deus, ele correspondia a 5 a 8% dos tumores de mama no geral. É um tumor que muitas vezes ele não vai ser detectado no rastreamento. Ele muitas vezes a paciente fez o exame, estava tudo bem, e com 6 meses apareceu um tumor já grande, evoluído. E esse é o tumor onde a mulher palpando ela acaba detectando, por isso que é importante ainda assim, mesmo que faça 6 anos, a gente também saber conhecer o nosso corpo. Mas esse tumor, ele é muito mais difícil de tratar. Muitas vezes ele tem aí outros fatores que a gente não consegue entender, talvez mais algumas coisas genéticas que ainda não são descobertas pela medicina. Geralmente são tumores que são negativos para a resposta hormonal. São tumores que a gente chama de tripla negativos e muitas vezes também alguns tumores desses são os que a gente chama de HER2 positivo, ou seja, entendam que hoje a palavra câncer de mama parece uma entidade só, mas são inúmeras doenças diferentes no mesmo nome. É como você chamar um paciente diabético, e aí o diabético tem um diabético extremamente dependente da insulina, que sofre bastante com a diabetes, tem inúmeras alterações com a diabetes, e tem aquele diabético que é levinho, controla com a alimentação, às vezes toma um comprimidinho, é a mesma coisa do câncer de mama. Nós temos inúmeras doenças. Por felicidade nossa de mulher, mais de 90% das vezes é o tumor que tem tratamento, se detectado precocemente. E mas vamos ter, sim, esse percentual de tumores que a gente não tem ainda essa eficácia de tratamento. Mas uma coisa eu lhe digo, tem muita coisa modificando. Recentemente, a gente tem acesso aí a vários estudos onde mostram muitas drogas que são que a gente chama de terapia-alvo, imunoterapia, que elas lidam diretamente com o nosso sistema imunológico e que estão fazendo aí muita diferença no tratamento das mulheres com esse padrão de tumores mais agressivos. Então, eu não tenho dúvida que em muito pouco tempo a gente vai estar tratando bem melhor esse padrão de tumor. Infelizmente, sua irmã não estava nesse momento dessa evolução da medicina, mas graças a Deus a medicina evolui muito. E com as novas tecnologias, inclusive que a vacinação nos trouxe, essas pesquisas recentes de vacinação para a Covid, nos abriu um leque imenso de medicações que trabalham diretamente com o sistema imunológico. Então, eu diria que a gente está aí num campo muito fértil e com um futuro muito, muito promissor e de uma esperança imensa, especificamente para essa classe de tumores mais agressivos.
Ô, doutora Mirella, a senhora falando aí em vacinação para a Covid, as mulheres que se vacinaram agora, por exemplo, têm que dar um tempinho para poder fazer os seus exames, não é isso?
Isso. A gente percebeu logo de início, quando a vacinação começou a ficar mais ampla, que quando você toma a vacina, especialmente no braço que tomou, os gânglios que são mais, eles são chamados a produzir anticorpos. A vacina, ela pede isso, a gente precisa produzir anticorpo para nos defender. E quem produz anticorpos são os gânglios. A gente tem gânglio no corpo todo, mas a primeira cadeia que essa vacina vai chegar ali e chamar para trabalhar é a da axila. Então, quando a pessoa toma a vacina, é comum que nas primeiras 2 a 4 semanas, durando até uns 2 meses, os gânglios estejam mais aumentados, reativos, e quando a gente vai fazer uma avaliação de exame de imagem, seja mamografia, ultrassom, a gente vê aquele gânglio muito modificado. E para a gente ter certeza de que não é uma reação vacinal, seja um câncer ou vacina, a gente, às vezes, tem que lançar a mão de uma biópsia. Então, para reduzir essa dúvida, o que é que a gente tem pedido? As pessoas que vão se vacinar ou façam logo o seu exame antes da vacina ou esperem 4 semanas após a dose de vacina. E sempre avisar, quando for fazer o exame, só me vacinei por esse braço. Faz tantas semanas ou tal dia, porque aí a pessoa que está fazendo o método entende melhor qual é o contexto e onde a pessoa está. Mas, gente, fique bem claro aqui, vacina não causa câncer de mama. A vacina causa uma reação do gânglio que é necessária para produzir os anticorpos e essa reação vai reduzir daqui a pouco. Passou 4, 5 semanas, esses gânglios começam a reduzir e os anticorpos já estão lá prontinhos, formadinhos, prontos para nos defender caso a gente precise ainda de um eventual contato com o Covid.
E isso vale para todos os exames, né? Tanto a mamografia quanto também a ultrassom.
Todos os exames de imagem de mama, até ressonância magnética, que alguns pacientes precisam fazer, todo ele que a gente vai avaliar a axila. Agora, uma ressalva, está palpando doença na mama, está sentindo alteração patológica na mama, existe um alerta na mama, não se deve adiar exame nenhum. Porque aí o momento é de investigar, não vamos atrasar, e vamos entender que caso tenha necessidade, a gente vai investigar aquela axila também. Mas a gente só está aqui falando sobre adiar um pouco a realização dos exames de mama quando é o rastreamento, é o check-up da mama.
A gente tem outro ouvinte conosco ao telefone, o Jaziel de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Ana. Eu acho até que ninguém seria maluco de botar uma vacina para causar câncer de mama em ninguém.
Exato, né?
E não tem nem como. Agora, sim, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a participação de doutora Ivana e eu queria ser alguma coisa, mas a mulher já é tudo, Ana. A mulher é ginecologista, é sexóloga, é tudo. Mas eu vou mandar uma pergunta para ela. Inclusive, não tô de brincadeira, mas eu faço também. Quando eu vou tomar banho com a minha esposa, quando ela termina de fazer o autoexame, eu digo, peraí, agora é minha vez, deixa eu fazer também. E eu faço também. E eu faço de que forma? Eu fico por trás dela e tocando nos seios dela. E como eu sou deficiente visual, eu tenho um tato meio apurado. Eu aproveito e faço também nela também, para ver se eu consigo achar alguma coisa. E graças a Deus, eu não tenho achado nada, mas tenho achado os seios lindos da minha princesa. Agora, a hora de ver o câncer de mama, é melhor detectar alguma coisa antes, durante ou depois da menstruação?
Doutora Ivana.
Boa pergunta. Boa pergunta. A gente vai participando do consultório e vai fazendo amigos, né? Porque Andrade,
exato,
que falou anteriormente, Jaziel, é tudo.
E Jaziel, é seu fã.
Mas
viu?
Muito. É muito bem colocado o que ele falou. É, assim, em alguns casos, é o marido mesmo que faz o diagnóstico, sabia? Não, isso não é brincadeira, não, é verdade. Ele consegue perceber que tem alguma coisa diferente ali. Agora, com relação ao período menstrual, o ideal é imediatamente depois da menstruação. Porque a questão é que próximo ao período menstrual, às vezes a mama está um pouco inchada. E aí pode dificultar um pouco o diagnóstico e a gente conseguir detectar. Então, o ideal é com a mama mais sequinha, logo depois da menstruação, quando a pessoa desincha, né? Porque tem muitas mulheres que incham muito nesse período. Então, esse é o melhor período para fazer a realização do autoexame.
A Mara, de Jardim São Paulo, está com a gente também ao telefone. A Mara, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde, obrigada. Eu estou com duas perguntas. Que ela tirou as duas mamas.
Amara, deixa eu te interromper. A gente não está conseguindo te ouvir. A ligação está cortando muito. Você está no celular? Pode ir para um lugar mais aberto?
Não, eu estou com o telefone fixo.
Agora melhorou.
Pronto, aí eu vou fazer duas perguntas. É que eu conheci que ela estava normal. Aí tirou as duas mamas, ela se recuperou normal, né? Aí, de repente, quando eu choro, morreu. Foi porque foi problema de quê? Que ele já estava adiantado e a outra. É quando a mulher mistura cedo, aí fica na menopausa cedo.
Amara, deixa eu te interromper de novo, ainda está ruim a ligação. É uma pessoa que tirou as mamas, é isso?
Foi a conhecida minha, tirou as duas mamas. Aí estava se recuperando, aí de repente eu soube que ela morreu. E a outra é, quando a mulher menstrua cedo, aí fica na menopausa cedo, é? Obrigada.
Ah, obrigada também, viu, Amara? Num caso, ela está falando que uma pessoa, acho que teve o câncer de mama e precisou retirar as mamas e acabou depois não se recuperando, mesmo fazendo essa cirurgia. Mas aí a Mara não falou se foi realmente do câncer ou não. E ela pergunta também, doutora Ivana, quando a pessoa menstrua, a menina, né, menstrua muito cedo, se vai entrar na menopausa mais cedo?
É, isso é um dado estatístico, mas teoricamente sim, porque nós nascemos com, em média, 400 ciclos para serem vividos durante a vida. O que significa isso? A gente nasce com, em média, 400 mil folículos, então a gente tem 400 menstruações. Então, se for ao pé da letra, quanto mais cedo menstruar, mais cedo vai deixar de menstruar, porque vai gastar esses 400 ciclos, né? E não tem nada que guarde o ciclo. Tipo, tomar anticoncepcional e não menstruar, ou engravidou, né? Passou 9 meses sem menstruar, então vai guardar 9 meses de óvulo. Não. Todo mês vai gastar 1000 folículos. Não tem nada que guarde, a não ser fazer congelamento de óvulo. E essa história da amiga dela de ter perdido as duas mamas, a gente não sabe, né? Se o câncer estava nas duas mamas, se estava numa mama, mas tinha uma lesão pré e que tinha um componente que dizia que essa mama tinha grande probabilidade, vamos dizer assim, de ter, né? Porque tem muita gente que fica pensando em Angelina Jolie. Angelina Jolie tirou as duas mamas sem ter tido câncer de mama. Mas ela fez um estudo, a mãe dela teve, e aí ela foi fazer um estudo para saber as probabilidades que ela tinha. Aí já é um outro nível de tratamento.
Né? Oi?
É
uma outra realidade, né, doutora?
É uma outra realidade. Na verdade, o caso, eu acho, dessa amiga, que inclusive faleceu, é porque ela devia estar com tumor bastante, ou bastante agressivo, ou já estava bem avançada a doença.
E aí, doutora Mirella, até pensando nessa questão avançada da doença, às vezes a pessoa pode até descobrir o câncer de mama e já pode estar num estágio dele ter se espalhado pelo corpo, assim, de metástase, né, que se fala.
Metástase, é.
Se for muito tarde esse diagnóstico, há também essa possibilidade, né? A gente não sabe o caso dessa amiga da Mara, mas é o que reforça ainda mais a importância da gente ter esse diagnóstico o mais precoce possível.
Exato. O tumor, ele inicia ali, localizado. Mas com a proliferação, ele vai crescendo, crescendo, ele começa a invadir os vasos levam sangue, levam, e aí leva a célulazinha para o resto do corpo. Então ele começa a se implantar, a célula daquele tumor vai chegar no osso, vai chegar no cérebro, vai chegar no pulmão, no fígado, e vai ficando cada vez mais difícil de conseguir debelar a doença e que o tratamento seja eficaz. Então existem formas de que esse tumor, quando ele vai crescendo, ele vai se disseminando, seja pelo sangue, seja pelos gânglios linfáticos, da axila. Quanto mais cedo a gente detectar, menor vai estar essa disseminação e mais fácil, mais resposta ao tratamento a gente vai ter, né? O tratamento vai ser mais eficaz. Então, essa história, é provável realmente que a amiga dela tivesse um estágio de doença mais avançado. Nesse contexto, tirar a mama não vai mais adiantar, né? O tirar a mama não quer dizer que cortei o tumor faro e ele foi embora, porque a gente sabe que muitas vezes as células já estão circulando, já saiu da mama.
Pedro de Cavaleiro está com a gente ao telefone também. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, obrigado. Parabéns pelo trabalho, pelo programa aí, viu? Eu acompanho todos os dias, viu?
Muito obrigada, seu Pedro.
E eu só consegui fazer essa ligação. Olha, eu tive minha esposa, ela teve câncer de mama, ela tirou a mama. Passou 9 anos com esse problema. Ela, inclusive, fez raspagem de costela, fez esvaziamento de axila, tirou a mama. E, no entanto, infelizmente, ela não teve consulta. Depois de 9 anos, ela faleceu. Agora, 15 anos depois que ela faleceu, a minha filha, depois de 15 anos que ela tinha falecido, a minha filha apareceu com um nódulozinho na mama, e parecia um tamanho de um caroço de arroz. Como eu já tinha experiência da esposa, da mãe dela, eu levei ela para o hospital do câncer, que tratou foi o doutor Peixoto. Tirou o carocinho e mandou para fazer exame. E acusou o câncer, né? No entanto, minha filha, depois ela foi para o hospital das clínicas fazer o tratamento lá com o doutor Irã, mas ela fez, como é que se diz? Ela fez o tratamento, até a radioterapia junto com esse tratamento, com fisioterapia, e só passou 2 anos, sabe? Aí, alô?
Estou ouvindo, estou lhe ouvindo.
Oi, estou ouvindo.
Aí, no entanto, o doutor Irã disse, olha, esse é tão violento esse dela que até agora não conseguimos detectar o problema, o motivo disso. Houve várias 3 reuniões lá no hospital com o doutor Irã e outro médico e não consegui descobrir o motivo dessa tão violenta, desse problema dela, né? Agora, acharam que é porque ela é nova, porque ela tinha 30 anos, né? Morreu com 30 anos, mas só passou 2 anos.
Aí eles achavam que por ela ser nova, o câncer era mais violento, era isso?
Foi, exato. Ele descobriu, o médico, o doutor Irã, que ele nos parece que está no Hospital do Câncer. Ele, o doutor Irã, teve reunião lá no Hospital do Câncer, no Hospital das Clínicas, na época.
Entendi.
Com vários médicos, e para tentar descobrir por que tanta violência esse câncer que ela estava. Aí descobriu que chegaram à conclusão de que porque ela era nova, 30 anos, só ela já estava com 30 anos. E agora, nem tanto, minha filha, só passou 2 anos só de vida.
O seu...
A mãe passou 9.
Ô, seu Pedro, que idade tinha sua mulher quando descobriu o câncer de mama?
Ela tinha, deixa eu ver, 45 anos, mais ou menos.
45 anos. E sua filha tinha aí perto dos 30, não é isso?
Foi. Minha filha, depois de 15 anos que a esposa faleceu, depois de 15 anos, certinho, 15 anos, aí a minha filha apareceu esse problema.
Entendi. Deixa eu passar. Deixa eu... Diga.
Inclusive, ela morreu até na data que no mês que nasceu, setembro.
Poxa. Ô, seu Pedro, eu sinto muito, viu? Sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas vamos então tentar entender um pouquinho se essa questão da idade tem relação com a agressividade do câncer. Tem, doutora Mirella?
Tem. Na verdade, seu Pedro, eu sinto muito escutar essa sua história. É uma história que a gente sabe, escuta e sabe que existe aí algum contexto genético, provavelmente hereditário, e que geralmente são tumores com perfil bem mais agressivo. É exatamente o que eu estava falando ali no início, que hoje a gente está numa linha de descoberta de drogas que são mais eficazes. Mas o que é que eu acho que é bem importante quando a gente escuta o senhor estar participando aqui, que a gente possa fazer uma diferença na vida das mulheres e que nessa história não se repita? Mulheres que têm histórico familiar de parentes de primeiro grau, que tenham tido câncer de mama antes dos 50 anos de idade, todas as mulheres dessa família precisam estar muito mais atentas do que as mulheres do resto do grupo de mulheres. Então, são mulheres que desde os 25 anos de idade, elas precisam fazer um rastreamento muito de perto, a gente tem que estar muito junto, a gente tem que tentar detectar de uma forma, a forma mais precoce possível, porque são tumores muito agressivos. Então, aqui até a doutora Ivana trouxe o caso da Angelina Jolie. A Angelina Jolie tem uma mutação específica, que a gente chama de BRCA, e que faz com que as mulheres da família que tem essa mutação tenham tumores mais jovens e mais agressivos, e muitas delas morrem do tumor. Não é frequente, é muito raro, mas quando a gente vê esse padrão, a gente precisa alertar que essas mulheres tenham um cuidado muito maior com as suas mamas. Então busque um especialista, tenha o seu ginecologista, busque fazer consultas periódicas com o mastologista, que é o especialista de mama, para que ele possa indicar que exames vão ser mais eficazes especificamente para a mulher. E, na eventualidade, se possível e se disponível, fazer o teste genético, que é uma pesquisa que diz exatamente qual a mutação que essa família tem e o que pode ser feito para mulheres dessa família, caso exista realmente a mutação, para que elas não desenvolvam câncer de mama. Então, algumas mulheres de famílias com mutações mais graves, elas precisam, por exemplo, tirar as mamas, mesmo sem ter tido câncer, que é o exemplo da atriz Angelina Jolie. Então, eu acho muito importante esse seu relato e a coragem de vir falar uma história como essa na sua família, mas principalmente para alertar mulheres que estejam numa família de alto risco, a gente chamaria de famílias de alto risco. Não é para viver neurótica, não é para viver com medo, e cada família tem suas genéticas, cada família tem sua banda podre, né? Tem aquela que tem infartos muito recentes, tem famílias que têm AVC, tem famílias que têm câncer de mama em mulheres muito jovens. E essas, realmente, a gente tem que estar bem alerta. E, junto de um médico, junto do especialista, fazer essa condução bem direitinho ainda dessa mulher, para que a gente possa assegurar que ela não vai desenvolver, ou que, se ela desenvolver, vai ser uma doença curável e tratável.
Tá certo. E com relação à idade, normalmente é assim? Quando a mulher tem mais jovem, ela tem uma chance maior de ter um câncer mais agressivo?
Anne, porque na verdade é raro o câncer de mama antes dos 35 anos de idade, né? O câncer de mama que ocorre na mulher mais jovem, a gente entende que a grande maioria tem esse viés genético e de mutações. E aí geralmente são os tumores mais graves. Obviamente que isso é uma regra. Eu tenho várias pacientes muito jovens que são 100% curadas, tratadas, estão aí contando a história. Eu tenho várias pacientes muito jovens que engravidaram depois do câncer de mama, que estão aí contando a história. Então, não é uma sentença de morte ter diagnóstico de câncer de mama numa mulher jovem, de jeito nenhum. Mas o padrão e a tendência é que seja uma doença mais agressiva, sim. E por isso que a gente trata com tudo que a gente tem na mão. O arsenal de tratamento de uma mulher mais jovem é muito mais agressivo. A gente usa a mão de tudo que a gente tem para realmente ter certeza que essa mulher vai ficar curada.
Tá certo. E tem uma mensagem da Kátia que chegou pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. É o seguinte, eu faço reposição com aquele hormônio em gel, né, que passa na pele, o estradiol M hidratado. E depois de um dia assim que eu estou usando, aí eu comecei a ser com as mamas doloridas, como quando eu menstruava. Então eu gostaria de saber das doutoras se isso é normal, se isso corre risco para câncer, tá bom? Muito obrigada.
Obrigada, Kátia. Doutora Ivana?
Hoje as perguntas estão excelentes. Vê só, é o medo que as pessoas têm da reposição hormonal, né? A reposição, primeiro, tirar esse tabu, Reposição hormonal não dá câncer, gente. Existem tumores que são hormônio-dependentes, mas não é o contrário. É como a história do cigarro. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, mas grande parte das pessoas que têm câncer de pulmão é porque fumam. Então, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio com relação ao hormônio. A dosagem hormonal de reposição é muito baixa. É em torno de 1 a 1,5 miligramas de estradiol. Para você ter uma ideia, uma mulher em cada ciclo produz em torno de 200 miligramas de estradiol. Então, durante a vida, a gente está muito mais exposta ao hormônio do que durante a reposição hormonal. Óbvio que as pessoas que tiveram câncer ou que têm tumores hormônio dependentes, a gente tem que procurar alternativas. Agora, respondendo a ouvinte, essa questão da dor na mama, às vezes é só uma adaptação, certo? Então, eu digo sempre que reposição hormonal é como sal em comida. Você não é padrão para todo mundo. Então, em geral, esse gel que ela usa é o que eu uso, certo? O M hidratado em gel. E aí, pode ser feito todo dia. Às vezes faz um aperto só na mão ou dois apertos na mão. Depende do sintoma da paciente. Depende de paciente para paciente da queixa. Porque tem pacientes que estão na menopausa, mas não tem queixa nenhuma. Então não tem por que fazer reposição. Mas se você tem calor, se você tem insônia, se você tem irritação, ressecamento vaginal, vai ter que fazer reposição. No caso dela, se a mama está dolorida, ela pode diminuir. Faz dia sim, dia não. E vai dosando para ela ter os efeitos benéficos e diminuir os efeitos colaterais. Tá, né? Mas isso é uma coisa que ela precisa conversar e ajustar com a ginecologista.
É isso,
mas pode,
gente,
acontecer.
Tá certo, doutora Ivana, tá respondido. O consultório do Rádio Livre hoje está chegando ao fim, mas com essa mensagem de que cuidem-se, façam a sua mamografia. Se a indicação não for a mamografia, se for um outro exame, como por exemplo a ultrassonografia da mama, faça. O importante é que você se cuide, faça o autoexame, vá na sua ginecologista, façam os seus exames, porque a gente não pode descuidar. Doutora Mirella, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
Ah, eu que agradeço, foi um prazer imenso e uma honra dividir com a doutora Ivana, que é uma ginecologista assim, a gente não tem nem palavras para falar, super experiente, muito, muito adorada pelos pacientes dela, inclusive, é uma pessoa muito especial. E, Anne, foi um prazer imenso, aos telespectadores também, se eu puder, telespectadores não, desculpe, aos ouvintes, que agora tem vídeo, é Zoom, é tudo, né, a gente agora se perdeu, né, o que é que escuta, o que é que vê, mas a todos vocês que participaram também, muito obrigada.
Obrigada, volte sempre, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Doutora Ivana, também muito obrigada, viu, por mais um consultório.
É sempre um prazer para mim. Mirella, foi um prazer conhecer você pessoalmente. Você é muito sabida, seu pai deve estar muito orgulhoso de você. E a Anne também. E só, Anne, te dizer que eu estou mudando de endereço, tá? Quando você continua sendo ladona, mas agora é ladona mais... Mas é num espaço maior dentro do shopping mesmo, tá?
Tá certo,
do
então.
Do outro lado da minha clínica.
Tá dado o recado aí, um novo espaço lá para a doutora Ivana. Obrigada a todo mundo que participou com a gente. O consultório de hoje está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Rádio Livre também chegando ao fim. A gente volta segunda-feira. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.